Primeiro de tudo, muito bom dia, obrigada por ter vindo.
Bom dia, Olga, obrigada pelo convite, bom dia aos ouvintes.
E como é bom falar com você, que é essa especialista nesse assunto, porque a gente vai envelhecendo e cada vez mais a gente encontra mais pessoas com mais idade, estamos vivendo mais... Temos mais saúde, temos mais tecnologia e tudo isso prolonga a vida, né?
Prolonga a vida. Isso, a ciência, as tecnologias, as políticas públicas, como isso. Por exemplo, o saneamento básico e vacina, nos trouxeram a esse grande fenômeno de um envelhecimento populacional considerável. Isso.
E aí você, quando você já está nessa área há quanto tempo mesmo?
Mais de 10 anos.
Mais de 10 anos. E você sentiu a evolução de tudo isso, né?
Senti. Foi impactante o que os últimos 5 anos têm acontecido, sim. No início, todo mundo que achava que eu trabalhava com idoso, né, que era aquela coisa de idoso doente, frágil, abandonado. Hoje não, né? Hoje a gente vê... um olhar diferente, muita discussão, livro para ler, que antigamente você não tinha nenhum livro.
Não, literatura ter... não. Velho não existia.
Isso. A gente vê pesquisa, a gente vê a sociedade começando a se envolver, mas ainda a gente tem um longo caminho pela frente.
Quando a gente fala desses mais de 5 milhões de idosos, eles estão em situação de abandono? Ou estão morando sozinhos porque querem?
Não. A pesquisa não fala qual é a condição desse idoso. O que a pesquisa está falando aqui para a gente, que antes desse último censo, para você ter uma ideia, era uma média de 12% da população que vivia sozinha. No último, veio para 18%, sendo a maioria idosos. E está mais concentrado, inclusive, aqui no sul e no sudeste.
Ah, sério? No sul e sudeste? Para cima, as pessoas não estão tão sozinhas, então?
Não, porque o norte e o nordeste ainda são predominantes de jovens. Então, se você quiser uma população jovem, você vai ter que ir para o nordeste e para o norte. Mas o norte ainda, inclusive, né? O sul, ele já está virando a pirâmide, né? O Rio Grande do Sul, ele já tem mais avós do que netos. Paraná, em 2 anos, faz essa virada.
Paraná, em 2 anos, nós teremos mais avós do que netos.
E a gente fala muito sobre 2050, que é quando a gente vai ter o ápice de envelhecimento da população, mas em 2030, Olga, os estados aqui, por exemplo, do Sul e Sudeste, já vai estar vivendo esse fenômeno de virar a pirâmide. Então, nós vamos ter mais 60 anos do que 0 a 14. E isso vai mudando o nosso jeito de viver, inclusive de viver sozinho. E aí a gente pode dizer que bom, né, que as pessoas estão vivendo sozinho, mas também a gente precisa olhar esse viver sozinho com vários ângulos, de vários ângulos. Porque o que a gente, inclusive eu estou lendo um livro que se chama Mortais, eu indico. E ele fala que, ao contrário às vezes do que a gente pensa, que a gente desvalorizou o idoso, né, eu não sei se você lembra que tinha uma época que a gente supervalorizava o idoso, né. A palavra dele era bem vista, era a última palavra.
Se aconselha, a gente ia pedir conselho. Isso. Bom, eu adorava conversar com a minha avó, minha nona, meu nono, apesar que eles faleceram, eu era ainda muito menina, mas eu lembro que eu adorava ouvir as histórias, conversar e aprendi, e são coisas que eu carrego até hoje comigo. E até hoje também, quando tem pessoas com mais idade que eu até, eu gosto da conversa, porque é um aprendizado.
Então, mas lá na década de 19, por exemplo, as pessoas chegavam a mentir que elas tinham mais idade do que elas tinham.
Para serem ouvidas também.
Isso, para serem respeitadas. Isso foi mudando, até porque os jovens também foram conquistando seu espaço. E às vezes a gente fala assim que a gente tem uma cultura jovem-cêntrica, né? Que a gente supervaloriza o jovem, mas ele fala, eu achei interessante, que na verdade o que a gente ama mesmo é a independência. Seja idoso ou seja jovem, o que a gente quer é ser independente, dono do nosso nariz e dono do nosso espaço, e ninguém dá pitaco no que a gente vai fazer. Eu achei isso interessante porque eu vivo isso no dia a dia. E todo mundo fala, ah, idoso vira ser criança. Aí eu falo, não. Né? A gente nunca pode colocar o idoso na condição de criança, porque ele tem uma história. Ah, mas esse comportamento que eles têm é porque eles estão buscando esse espaço de autonomia e de dependência, onde a palavra deles equivale. Entendeu? Então, eles não querem ninguém mais novo que eles, dizendo que eles têm que fazer ou deixar de fazer. Então, fica esse comportamento um pouco birrento, que a gente não compreende. Mas, se você se colocar no lugar dessa pessoa e começar a pensar de que você chega lá, ah, você não pode mais isso, você não pode mais aquilo. Essa semana, eu tive um relato bem interessante. de uma família que a mãe mora sozinha. E o que ela ama fazer é limpar a casa. E daí as filhas decidiram que ela não podia mais limpar a casa.
Mas como assim?
Porque, claro, envolve alguns riscos. Risco de queda. E quando a gente vê que pode morrer pela queda,
idade,
né?
Essa mulher tá?
Mais de 80 anos, assim. E daí decidiram contratar uma empregada. O que que acontece? A empregada limpa, ela limpa tudo de novo. Porque ela não vai deixar de limpar a casa. É o que faz ela acordar e dizer, oh, eu vou limpar a minha casa. Aí eu falo muito para os filhos, você não pode chegar e colocar uma decisão impositiva. Você precisa sentar e falar, mãe, o que você acha? E se você fazer isso, fazer
isso,
aquilo?
Vamos dividir então as tarefas.
É, vamos negociar, porque isso é perigoso, isso pode te fazer você cair, daí você pode adoecer. Então você entra num campo de negociação, mas não de imposição. Porque o que elas queriam resolver, e com muito amor e carinho, não era o que a idosa tinha como resposta para a vida dela, né? E essa busca por morar sozinho, que aumentou consideravelmente, é justamente isso, porque eles estão buscando a independência. Então, assim como os jovens também buscam a independência quando eles buscam sair de casa. Então, você vê que isso... Eu comecei a concordar. A chave aqui não é se você está velho ou está novo, é você ser independente.
É verdade.
Agora, a gente sabe, e eu acho que a gente não precisa dourar a pílula, que envelhecer, né, Olga, traz alguns declínios. Você não tem mais a mesma força, o mesmo equilíbrio. E mesmo que você faça tudo super certo, que eu gosto de dizer, ainda você não vai ser eterno.
Claro.
Né? A gente está dentro de um corpo, de uma matéria que tem declínio. Eu acho que vale a pena fazer tudo certo, porque você vai ter uma janela de cuidado terceirizado pequena. Né? Então, você faz tudo certo, mas a gente precisa dizer que vai chegar um tempo, e que seja pequeno, que você vai precisar que alguém te cuide. E é para isso que eu trabalho, inclusive. Esse é o meu maior objetivo sempre. Para que os idosos com que eu trabalho, eles tenham uma janela pequena de ficar totalmente dependente. Mas se a gente falar de um contexto, vamos falar dos idosos ativos e que moram sozinhos. Mas, geralmente, além de você ter o declínio da sua velhice, você também pode ter doenças de base, né? Você pode ter uma hipertensão, uma diabetes. E isso vai fazer com que você necessite de uma disciplina para continuar pela essa autonomia, essa independência. Você não pode ser orgulhoso, né, de não entender que existem regras para que isso continue. E são coisas simples. Eu gosto muito de trazer a vida prática. Eu já conversei bastante com você sobre isso, que nós todos, inclusive eu, sei que eu preciso para emagrecer e que eu tenho uma receita que eu posso comer e que eu não posso comer. Todo mundo sabe exatamente. Mas lá, na verdade, em casa, o que eu faço? Eu gosto de pão e, geralmente, a minha refeição, né, aquela rápida, eu vou para o pão, café. E, às vezes, é o que acontece com o idoso, né? No dia a dia, ele não tem esse autocuidado, não toma o remédio direito, ele não ingere a quantidade de proteína necessário, porque é mais trabalhoso para cozinhar sozinho, não sai de casa porque dá preguiça, daí a gente pode ter o risco da solidão. Então, ele precisa ter esse envelhecimento ativo e bem intencional. Ele precisa ser intencional à autonomia dele. Ou seja, ele não pode transferir essa responsabilidade para ninguém. Se você, idoso que está me ouvindo, não gosta que ninguém te mande nem o que fazer ou deixa de fazer, é porque isso é ótimo, mas você tem que lembrar que você é responsável pela sua autonomia. Como? Cuidando de si mesmo, né? Eu já vi idoso ficar extremamente doente porque não tomava o remédio certo.
Com que idade, mais ou menos?
80. Ele tinha 76 anos e ele decidiu que ele não ia mais tomar o remédio de pressão porque ele estava bem. Sabe qual foi o resultado disso? Ah. Ele teve um AVC. E daquilo, ele se tornou um semi-acamado, aonde nós tínhamos que cuidar dele em tempo integral e ele teve sequelas seríssimas.
Quando um idoso consegue, sei lá, detectar, admitir que ele precisa de uma companhia, tem idoso que admite?
Tem idoso que admite. E isso é ótimo. Porque quando ele está admitindo, quer dizer que ele tem consciência do que ele pode e não pode fazer. Aí ele está no controle. Porque ele vai dizer, olha, para isso, por exemplo, eu não posso fazer faxina na minha casa, pegar o banquinho e começar a limpar em cima dos móveis. Como eu já tenho idoso que estava limpando o banheiro, ela caiu, se fraturou, morava sozinha. e perdeu a mobilidade do braço. Então, e isso gerou várias outras consequências.
Aliás, você está tocando nesse assunto do idoso, mas eu quero fazer um alerta aqui. Pelo amor de Deus, banquinhos e aquelas escadinhas dentro de casa. Eu estou com dois amigos. Um subiu no banquinho para pegar uma travessa que estava no armário. Caiu, fraturou o tornozelo. Jovem, viu? Muito jovem. Tá. A outra, mais jovem ainda, tem 30 anos. Foi pintar o teto da casa da sogra. Caiu, fraturou o o cotovelo. Resultado, 3 pinos. Então, gente, eu tenho meu banquinho lá em casa, eu tenho a minha escadinha, mas eu já me determinei. Em vocês eu não subo, eu não vou usar. Se não der pra eu fazer, vai ter alguém que vai fazer, vai ficar sujo o armário lá. Eu não vou fazer. Eu tô com medo, porque é muito acidente, de dentro de casa.
E você sabe que o número que mais mata, assim, entre os índices que mais mata idoso, um deles é queda.
É queda?
Inclusive, tá levando o governo a ter que criar uma política sobre prevenção de queda. Porque queda é a porta de entrada da fragilização.
Exatamente. Então, quando você diz, uma pessoa com 70 e poucos anos, 80, mora sozinha, vai subir no banquinho na escada para resolver alguma coisa... Você acabou de dar o exemplo da pessoa que teve um AVC, que, bom, esse não tomava remédio. É. Mas ter alguém, enfim, desculpa, que vai dizer assim, não, isso você não vai fazer, eu faço, eu tô aqui, eu, a Raide, vou cuidar de você, Olga. Vou ter o horário do seu remédio, vou lá na horta com você, vamos sair bater perna não sei aonde. Importante ter essa companhia também.
E o legal, que eu sempre, quando eu falo sobre envelhecimento, eu sempre falo que se de um lado... Nós temos os idosos e as famílias que precisam ter essa atitude intencional de como organizar a velhice dos seus pais ou as suas velhices. Do outro lado, nós temos a sociedade que precisa entender que tem uma demanda de serviços e produtos para atender esses idosos. Exato. E é bem legal, aqui em Cascavel, por exemplo, eu trago dois exemplos. Nós temos uma profissional que ela... Porque às vezes os pais falam assim, mas eu não quero incomodar meus filhos, então eu vou resolver. Daí acha um jeito, às vezes, inseguro de resolver aquilo. Mas tem profissionais que leva, busca, acompanha em alguns lugares que a pessoa quer ir, que acho bem legal, só idosos. E nós temos também uma personal organize, que ela vai lá e organiza aqueles lugares super perigosos de você organizar e vai levar uma equipe de higiene lá, que vai deixar tudo organizado.
É só para idosos?
Só para idosos.
Que eu não sabia que tinha esse serviço.
E por que só para idosos? Porque... É difícil você organizar a casa de uma pessoa idosa. Tem muitas memórias lá dentro.
Você puxou um assunto muito interessante. Li ontem, essa matéria deve estar no UOL. Esta pessoa começou lá muito cedo a desapegar. E ela fala assim, que ela está com 90 anos agora e não conseguiu se libertar de tudo ainda. Sim. Porque ela fala assim, eu quero deixar tudo organizado, porque logo vou morrer, quando eu morrer, enfim, não quero deixar essa trabalheira toda. Porque fica tudo aquilo, né?
Fica.
Você falou um assunto muito importante.
O envelhecimento, ele é tão interessante, porque a gente pensa que a pessoa envelhecida é um tema de geriatra, mas não. É um tema da sociedade. Então, quando você vai trabalhar para uma pessoa idosa... E não precisa ser muito idosa, não, Olga, porque se vai na minha casa, eu não gosto, fique mexendo em algumas coisas. Você gosta que
mexa? Nem um pouco.
Eu falo que eu vou ser dessas idosas, que vai deixar lá, nem que crie poeira, deixa lá. Mas não é exatamente, é que tem profissionais que eles sabem negociar o que nós vamos ou não tirar da sua vida.
Porque tá aquele entulho, gavetas, armários.
Daí você vai jogar, vamos tirar isso fora? Não, mas isso aqui é quando meu filho tinha 10 anos e foi na festa de aniversário. Tem uma memória afetiva muito especial lá. E isso acontece também muito com os filhos que chegam na casa do pai e falam, minha mãe, meu pai virou acumulador e tá doente, eu vou ter que jogar todas essas coisas fora.
Essas tranqueiras.
Essas
tralhas. Não é tralha, não.
Chega lá... E começa a mexer, ele não está mexendo num móvel, ele está mexendo numa memória. Ele não está mexendo em algo, ele está mexendo numa história. E pode ser de coisas que já se foram, né? É bem interessante que esses dias eu estava conversando com uma arquiteta e ela contou, Raide, eu fui reorganizar a casa de uma idosa porque ela entendeu que a casa não estava funcional e estava gerando muitos riscos. Mas ela olhou para mim e falou, tá vendo essa janela aqui? Você não pode... E a janela estava no meio do projeto dela, que ela ia destruir tudo, ela ia quebrar e tudo. E ela falou, Essa janela aqui você não pode tirar. Porque essa janela aqui traz a memória de uma filha minha que já faleceu. A janela tinha uma história com essa filha, que a história é longa. A filha já tinha falecido. E para aquela idosa, desmanchar aquela janela era como se ela estivesse enterrando a história da filha. Eu falei pra, perguntei, o que, que você fez? Ela falou, refiz o projeto e mantive a janela.
E manteve a janela.
Uhum. Tive que sentar e estudar como que eu ia colocar acessibilidade naquela casa sem ferir a memória daquela senhora.
Sim, porque é o seguinte, veja tô, você.
Só aqui, ó, já tô falando. Nossa, arquiteto tem que estudar.
Tô emocionada com isso.
É, profissionais que de serviço têm que estudar e assim por diante, né? Nós todos temos que entender o que é envelhecer.
Porque quando você vai mexer em algo, eu mesma, quando eu quero me desfazer de algo lá em casa, eu tô com 70 anos, eu sou uma idosa.
Não parece, é algo, mas...
eu tenho muita coisa. Então, tem uma coisa assim, no escritório eu tenho um armário com muita coisa ali, tem uma outra gaveta assim. Eu abro e digo assim, hoje eu vou mexer em você. Aí eu olho assim e falo assim, nossa, olha só, o sapatinho do Marcelo, do Gustavo, da primeira comunhão.
Então, como você vai jogar fora?
46 anos, criatura! Uhum. Como é que eu tô guardando? Eu tenho roupinha de batizado, bebê. De bebê.
Sim.
Como é que eu me desfaço disso, Heidi?
Olha, você vai ter...
Olha, você tocou num assunto que tá mexendo comigo aqui, viu?
Esse dá um outro programa. Dá até pra gente chamar a personal organizer.
Vamos, quero falar. Quero fazer
com você. Porque ela tá estudando o que fazer com isso, né? O que, que a gente faz com essas memórias que são tão especiais. E, gente, ai, tem gente que vai falar, ai, vamos ser prático, né? O que, que você vai fazer com isso, tá aí juntando poeira? Não, é que a forma com que eu vejo a vida é diferente do que o outro.
Aquele sapatinho... Aquele vestidinho, aquilo tem vida.
Sim.
Não é um objeto inanimado, morto. Não, tem vida.
Tem vida.
Tem vida.
Então, se você entrar nesse campo, eu já vi idosos fragilizarem por não serem ouvidos. Assim, tipo, ah, tá, tudo bem, você não tem o direito de cuidar da cama que eu gosto, da poltrona ou da cômoda. Então, eu prefiro morrer, então. Chegou num ponto que eu não posso nem... saber o que, que eu vou fazer com as coisas que eu amo.
Precisei viver tudo isso para ouvir isso. Quer dizer, eu entendo como uma violência.
Isso.
Você está violentando.
É um tipo de violência. É violência emocional aí, né? Então, a gente... Isso tem que ter uma sensibilidade de todos os profissionais que vão atuar com a pessoa idosa. Porque você não está lidando... E é tão interessante, nós vamos envelhecendo e os nossos valores vão mudando em relação às coisas. Então, se a gente às vezes tinha apego a ganhar muito dinheiro... Eu vejo os idosos, eles vão valorizando mais memórias, pessoas, né? Histórias. Quer ver um idoso ficar muito feliz é quando você dá espaço para ele contar as histórias.
E os idosos, não sei, você lida muito com isso... Estão conseguindo falar? Ter gente para ouvir as suas histórias?
Eu falo que eles falam, Olga. Se você der o palco, eles voltam para a vida. Mas o que acontece é que às vezes a gente tira o palco do idoso, né? Eu tinha uma professora que ela dizia assim, que profissional você vai ser? Você vai dar o palco ou vai tirar o palco desse idoso? Então, todo o meu trabalho, inclusive, ali no residencial, eu fico pensando, tô tirando o palco ou tô colocando o palco para esse idoso? Daí, alguns profissionais falam, é difícil trabalhar com você, Heidi, porque você quer ouvir muito o que eles querem. Então, eu falo, mas é isso que eu quero para a minha velhice, né? Eu quero que as pessoas não tirem meu palco. E por que às vezes a gente fala assim, os idosos são muito repetitivos, e não, tem idoso que você vai falar uma coisa, ele conta 30 mil. É porque ele está necessitando do palco dele, né? Então, a gente precisa, como sociedade, ser intencional nisso e dar os palcos para que esses idosos continuem vivendo, gente. Isso que é... E é por isso que lá na Bálsamo a gente tem situações, esses dias o promotor estava lá e eu falei, a vida como ela é aqui, eles se amam, eles brigam, eles namoram, eles separam, daí eles voltam, daí eles têm as amizades, as mulheres falam, lá vem a assanhada, uma fala da outra, né? Os homens têm suas outras preferências, porque a gente está dando palco e eles estão vivendo a vida. Né? Então, isso a gente precisa pensar, porque eu sei que muitos filhos, muitas famílias em uma boa intenção de amar e proteger os seus pais, ficam tomando essas decisões. Mas às vezes você está tirando o palco e a vontade da pessoa viver. Então, exatamente, ela fala, eu prefiro morrer do que eu viver desse jeito, né?
Você falou tudo. Eu já ouvi isso. Eu prefiro morrer. Desse jeito eu não quero mais viver.
Então.
Não me tira daqui.
Isso.
Me deixa na minha casa, no meu canto, com as minhas coisinhas.
Isso.
Né?
E daí que a gente volta lá para o nosso assunto inicial, que é morar sozinho. Morar sozinho é uma bênção. E eu acho que é o desejo de todo ser humano continuar morando, cuidando e determinando a sua vida. Só que eu sempre, quando eu falo da autorresponsabilidade que o idoso tem que ter sobre ele mesmo, e ele não tem que terceirizar essas decisões. Inclusive, ele precisa chegar nessa consciência que você falou, a hora de dizer, olha, eu entendi que eu não posso mais, né? Ficar tão sozinho assim. Aí que vem os arranjos. Você, vai ser um acompanhamento 24 horas, 6 horas, 4 horas, então, ou para atividades específicas. Daí você vai organizando isso.
Organizando. A gente luta, trabalha muito, depois chega uma certa idade, tem que olhar para trás, reorganizar a vida. Mas a importância de tudo isso que nós estamos falando aqui, é você estar feliz. Porque felicidade é saúde. Um idoso feliz com a vida que ele está levando. Eu digo isso porque eu tenho uma irmã. Eu tenho uma irmã com 80 anos, maravilhosa. Faz cozinha, faz um monte de coisa, enfim. E a neta dorme com ela. A neta vem dormir toda noite com ela. São vizinhos, né? Eu acho tão bonito aquilo, sabe? A neta vem toda noite.
Isso é muito saudável.
É muito saudável. Muito saudável. Então eu vejo que a minha irmã tem uma condição de vida maravilhosa porque ela está feliz.
Isso.
Ela está saudável, está feliz com a família que ela tem. Então isso é saúde também.
E é legal você falar sobre felicidade, porque a gente tem felicidade como um estado completo o tempo todo de felicidade. Mas você entrar nesse lugar de gratidão e de encontrar o que eu estou fazendo, traz respostas, é isso que eu sempre falo para os idosos. Então, já me perguntaram assim, é certo, Heidi, idoso ficar cuidando de netos? Eu falei, olha, se isso para ela faz sentido e a deixa completa, porque ela está dedicando à próxima geração.
Tá certo.
Quem é você e eu na fila do pão para dizer que isso está errado ou está certo?
Falou,
né?
Tudo.
Entendeu?
Falou
então,
tudo. É isso mesmo.
Acho que essa é a felicidade.
Obrigar um pai e uma mãe a cuidar de neto, não.
Não.
Mas se esse pai e essa mãe quer cuidar do seu filho, aí tudo bem.
Isso.
Raid, bálsamo de Gilead, tudo bem por lá?
Sim, um beijo para os idosos que
um
te seguem, que te amam.
Eu tenho que ir lá comer aqueles bolos, tomar café, uma delícia lá.
Sim,
viu?
Nós temos que te convidar novamente.
Tenho que ir lá. Minha lindinha, muito obrigada mais uma vez por ter vindo. Sempre é um grande aprendizado ter você aqui.
Obrigada a você pelo convite. E quando precisar, pode me chamar. E, aliás, a gente está lá à disposição. Se tiver alguma família que queira uma orientação gratuitamente, inclusive, eu sempre estou à disposição.
Acione ela, porque ela sabe tudo. E ela tem que vir mais vezes aqui, né? Agora eu vou fazer... Bom final de semana para tu, querida.
Obrigada.
Tudo de bom. Eu faço um rápido intervalo e já volto.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.